Caríssimo ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a emissão da Voz da América em português. Na produção Mariano Bartolomeu, apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, 22 combatentes do grupo apoiado pelo Irão mortos em ataque americano na Síria. A Amnistia Internacional diz que forças da Eritreia massacraram centenas de civis em Tigray. E mais de 300 raparigas raptadas de uma escola na Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe a emissão da Voz da América www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse hoje que pelo menos 22 combatentes de uma milícia xiita foram mortos num ataque da Força Aérea Americana contra forças apoiadas pelo Irão, na Síria. O presidente Joe Biden autorizou a operação em retaliação contra um ataque contra forças americanas e pessoal da coligação internacional no Iraque. O Pentágono disse que vários complexos foram destruídos no ataque, o primeiro aprovado pelo presidente Biden desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Os alvos estavam situados na fronteira entre a Síria e o Iraque e são usados pelas milícias Kataib Hezbollah e Kataib al-Shuhada, apoiadas pelo Irão. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os ataques causaram a morte de 22 combatentes e tinham destruído 3 caminhões carregados de munições. A Síria condenou os ataques, que descreveu de cobardes e de um indício negativo do novo governo americano do presidente Joe Biden. Os Kataib Hezbollah negaram qualquer envolvimento recente no ataque a instalações americanas no Iraque, mas o secretário de Defesa Lloyd Austin disse a jornalistas estar totalmente confiante nos alvos escolhidos. A Amnistia Internacional disse que soldados da Eritreia assassinaram sistematicamente muitas centenas de pessoas, na esmagadora maioria homens, no massacre em novembro na cidade de Aksum, na Etiópia. O diretor da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, Daniel Bekele, nomeado pelo governo etíope, disse que o relatório deve ser visto com seriedade porque a própria comissão possui resultados preliminares que indicam a morte de um número indeterminado de pessoas por soldados eritreus. Aksum está situada na região de Tigré, que foi alvo de uma ofensiva militar de tropas governamentais etíopes contra forças do Exército Popular de Libertação de Tigré. A Eritreia negou no passado qualquer envolvimento no conflito, mas o relatório da Amnistia Internacional descreve soldados europeus a fuzilarem indiscriminadamente pessoas durante um período de 24 horas, particularmente homens e jovens de sexo masculino. O massacre, disse a Amnistia, foi levado a cabo em retaliação contra um ataque por forças locais contra soldados eritreus. A região de Tigré continua praticamente isolada, não sendo permitido o acesso. O governo etíope disse que a Comissão de Direitos Humanos está a investigar a alegação em colaboração com peritos internacionais. Homens armados não identificados raptaram 317 raparigas de uma escola secundária no estado de Zamfara, a noroeste da Nigéria. O segundo rapto em pouco mais de uma semana. O rapto foi confirmado por fontes oficiais locais e também pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O estado de Zamfara tem sido alvo de ataques e raptos por grupos armados que depois exigem resgates para a libertação de reféns. Na semana passada, num outro estado do centro-norte do país, o estado do Niger, homens armados mataram um estudante e raptaram 42 pessoas, incluindo 27 estudantes. 9 polícias foram mortos num ataque no centro do Mali, disseram fontes oficiais. O ataque ocorreu perto da cidade de Bandingara, numa zona de grande atividade de grupos armados islâmicos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou soldados dos Camarões de terem violado pelo menos 20 mulheres e morto um homem durante uma operação militar numa aldeia no ano passado. A organização descreveu o incidente como um dos piores desde que o exército começou operações contra separatistas anglófonos. O ataque terá ocorrido a 1 de março do ano passado na aldeia de Abam, no oeste do país, que forças governamentais suspeitam apoiar os separatistas. Um porta-voz do exército camaronês negou as acusações e acusou a Human Rights Watch de cumplicidade no que disse ser atrocidades cometidas por terroristas. A deposta líder governamental do Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi levada de sua casa, onde se encontrava em prisão domiciliária, para um local desconhecido, diz o portal de notícias do país Myanmar Now. Aquele portal citou o partido da líder, a Liga Nacional para a Democracia, como tendo dito que Aung San Suu Kyi foi levada para um lugar incerto há 6 dias atrás. As autoridades não comentaram até agora a notícia, mas anteriormente o seu advogado disse que as autoridades não tinham permitido qualquer contacto com a deposta líder, que deve comparecer em tribunal dentro de 3 dias. Entretanto, a polícia e outras forças de segurança dispararam tiros de aviso para dispersar cerca de 1000 manifestantes que se tinham concentrado num centro comercial na cidade de Yangon para protestar contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro. Pelo menos um manifestante foi preso. A agência de notícias Reuters disse que um jornalista japonês foi preso numa outra manifestação em Yangon, o que a confirmar será a primeira prisão de um jornalista estrangeiro desde o golpe.
Voz da América, emissão de 26 de fevereiro de 2020. Começamos o nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau. A 27 de fevereiro de 2020, neste país, Umaru Sissoko Embalo tomou posse como Presidente da República. O nosso correspondente Lassana Kassamá recorda que foi uma cerimónia que o mesmo qualificou na altura de simbólica. Um ano depois, os cidadãos guinenses consideram que o país não encontrou ainda o seu destino. Reportagem de Lassana Kassamá.
No dia em que Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo tomou posse, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça estavam ainda a desfolhar o processo judicial sobre o contencioso eleitoral interposto pelo então candidato Domingo Simões Pereira. A pressão política e militar estavam perceptíveis. Foi neste contexto que, na ausência do presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, Nuno Gomes Nabian, na qualidade do vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, dirigiu a cerimónia de investidura simbólica do atual chefe de Estado guineense. Entre muitas promessas ao desenvolvimento e garantia da estabilidade política e governativa, a Voz da América colocou o seu microfone à disposição dos guineenses para avaliar um ano do mandato do El Mokhtar Sissoko Embalo.
Nota-se reiteradamente a violação flagrante das leis por parte do Presidente da República.
Acho que o Presidente tem que rever as suas atitudes.
Houve muitas perseguições, muitas torturas, houve sequestro dos deputados.
Tendo em conta a pandemia, é difícil um pouco julgar se ele podia fazer melhor, mas para mim, ao meu ver, ele está no bom caminho.
Em análise ao primeiro aniversário do mandato do Presidente da República, ouvimos o professor veterano sindicalista guineense Luiz Nankassa.
Ele tomou o poder na base da força e continuou a mandar na base da força. Portanto, para mim, um ano em que ele exerceu o poder na Guiné-Bissau como imperador não merece nenhuma classificação positiva.
Enquanto isso, o jurista e analista político Luiz Landim trouxe as seguintes considerações sobre os 12 meses de Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo à frente da Presidência da República.
Uma perspectiva de 0 para 20 dava-lhe 11. De ponto de vista de pontos fracos, ele, nesse segundo semestre, piorou alguns aspectos que não se admite num Estado de Direito. Como negativo também registra-se o facto de ter havido perseguição política.
O professor Luiz Nankassa tem ainda outra percepção sobre o exercício da presidência do Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo durante um ano.
Ele autoriza a viagem. Ele sai quando quer e volta quando quiser. Portanto, não respeita a Assembleia da República. Não respeita nenhum outro órgão do poder. Ele faz como sendo o imperador. Ele é que decide, ele é que manda, ele é que faz tudo. Não tenho motivo para dizer que fez algo de bom. Quantas pessoas foram espancadas durante este ano? Quantas barbaridades foram cometidas? Até com as crianças, que pelo facto de não terem aulas, o que é que aconteceram com eles? Foram espancadas.
De novo, o jurista e analista político Luiz Landim salienta alguns pontos positivos da magistratura do Presidente da República.
Como ponto forte, a aprovação do programa do governo, a aprovação do orçamento do Estado, portanto, e relance diplomático, pagamento regular de salários, investimentos diversos na reparação das vias, as nossas estradas agora estão em melhores condições, isso tudo são aspectos positivos.
É amanhã que Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo completa um ano à frente da presidência guineense, até aqui marcada pela manutenção da segurança interna e uma diplomacia de múltiplas viagens, cujos resultados ficam aquém do desejado, observam analistas em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, da Guiné para Cabo Verde. O presidente deste país, Jorge Carlos Fonseca, já confirmou ter recebido e que dará a devida atenção à carta endereçada por um grupo de cidadãos que pede a influência dele junto de outros órgãos da soberania, visando a criação de condições para a reforma efetiva da justiça. O escritor e jurista Germano Almeida, um dos promotores da iniciativa, diz que a carta não tem nada a ver com o mediático processo que envolve o advogado Amadeu Oliveira. A partir da cidade da Praia, tem os detalhes do nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Segundo o escritor, Prémio Camões, e jurista Germano Almeida, um dos promotores da iniciativa, a missiva nada tem a ver com o mediático processo que envolve o advogado Amadeu Oliveira, mas sim um posicionamento de cidadãos que estão preocupados com o rumo que as coisas têm tomado nos últimos tempos num setor vital no Estado de Direito Democrático.
Nós temos ideia, portanto, dos deveres e do Presidente e não estamos a, de forma nenhuma, esperar que ele diga ok, vamos pôr todo esse pessoal a andar. Não, não é assim. Agora, sabemos também que o Presidente tem poderes, é o que a gente menciona na petição, tem poderes de influenciação que, de certa forma, vão ajudar-nos, vai ajudar Cabo Verde, sobretudo.
Há bem poucos dias, o jurista Geraldo Almeida também manifestou vontade de ver alterado o atual modelo do sistema judicial, por entender haver excessiva concentração de poderes nos juízes. Opinião corroborada pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Hernani Soares, que pede especialização e fiscalização das atividades dos magistrados judiciais, bem como a atualização das leis. O analista político António Lugero Correia lembra que a reforma das leis cabe ao Parlamento, afirmando que o Presidente da República, que está no final do mandato, terá margem curta para exercer muita influência. No entanto, considera que Jorge Carlos Fonseca, como jurisconsulto que é, pode sempre passar uma mensagem para alertar a todos que a justiça depende do compromisso e responsabilidade de cada agente, nomeadamente os juízes e os magistrados do Ministério Público, no cumprimento das respectivas funções.
O Jorge Carlos Fonseca várias vezes já disse que na justiça não são só a superestrutura e infraestrutura, mas também as pessoas fazem parte do conjunto do Poder Judiciário, têm que assumir aquilo como missão. Porque não basta ter boas leis, não basta ter boas estruturas, não basta ter recursos. É preciso que as pessoas se assumam como juízes, como magistrados do Ministério Público, como pessoas que têm uma missão e querem levar aquilo a sério.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. A partir de Washington, D.C., continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, a Renamo, que é o principal partido da oposição, diz que vai questionar na presente sessão da Assembleia da República os gastos que o governo diz ter feito para responder à Covid-19, com base em pelo menos 700 milhões de dólares doados. Venâncio Molhano, porta-voz da bancada da Renamo.
Neste momento, dos valores foram recebidos pelo governo, que foram 95% do previsto, 600 milhões de dólares, portanto, que equivale a mais ou menos 661 milhões. O governo já utilizou agora 68% desse valor. Mas deste valor utilizado de 68%, que equivale a mais ou menos cerca de 545 milhões de dólares, há perguntas que têm que ser respondidas. Por exemplo, usou-se quase 12 milhões de dólares para reabilitação de infraestruturas escolares. Portanto, o relatório do governo tem que detalhar quais são essas escolas, em que condições e qualidade das obras, para que não só os parlamentares, mas o próprio povo possa monitorar e ter conhecimento disso. Um outro aspecto muito interessante, que é de debate muito fervoroso a nível público, é a ver com a transferência às famílias, né? Os dinheiros que o governo foi dando, os subsídios. Portanto, há dois tipos de famílias. Há aquelas famílias que estão dentro do chamado programa do programa de proteção social. Mas também há os novos beneficiários, foram feitos novos registros, já que toda a gente acompanhou, os registros foram feitos. Portanto, aí foram utilizados pouco mais aquilo que diz o próprio relatório do governo, diz que foram pagos na totalidade todos os beneficiários que já estavam no programa e os que foram registados. Mas penso que vocês, como jornalistas, têm visto isto no terreno, que isto não corresponde à verdade. Portanto, a boa parte do valor que foi utilizado para transferências às famílias, para os subsídios às pessoas que estavam no programa de proteção social, as pessoas não receberam os valores.
Além de contas da Covid, a Renamo promete debater nesta sessão da Assembleia da República a nova lei da comunicação social que, entre outros pontos na sua proposta, vai proibir a emissão em sinal aberto de canais de rádio estrangeiras.
Nessas condições, a Renamo não vai votar a favor. Por exemplo, o artigo 8, né, que fala da entidade reguladora, portanto, o artigo 1, que diz que vai ser criada essa entidade reguladora com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Mas o número 2 deste artigo 8, que diz que compete ao governo definir as atribuições, competências, organização, funcionamento e qualificador profissional específico da entidade referida no número 1. Portanto, isto é anticonstitucional, é uma violação da Constituição. A Renamo não pode, de forma nenhuma, nem que tenha a maior simpatia, nem pelo ministro, nem pela proposta, aprovar uma lei que tenha isto escrito. Porque isto é anticonstitucional, isto é uma violação muito grave à liberdade de imprensa e ao direito à informação. Portanto, se estes aspectos aqui mantiverem-se na lei e não haver cedência do governo nas audições, não, logicamente que a Renamo não vai votar a favor. Como o Renamo também não vai votar a favor na lei da radiodifusão, a tendência que existe para se criar monopólios, a tal concentração da multimédia. Portanto, a criar a questão da carteira profissional dos jornalistas, que é o vosso consenso dos jornalistas, que tinha que haver uma lei ordinária, uma lei específica para gerir a questão da carteira profissional.
Venâncio Manjane diz também que este ano a Renamo quer ver uma Assembleia da República mais interventiva.
O fato de haver uma bancada que suporta o governo não quer dizer que essa bancada não possa ter propostas de lei. Né? Nós vemos isto em vários quadrantes do mundo, que há bancadas que suportam o governo, mas são muito progressistas, se me permite ter o termo, a apresentar propostas de lei, a questionar o governo, coisa que nós não temos aqui neste país. Daí que achamos que aquela questão que foi levantada pela Renamo na legislatura passada, que era uma lei específica da despartidarização das instituições públicas e do Estado, faz todo o sentido. Porque este é o grande calcanhar daqueles. O próprio Assembleia da República tem uma forma de funcionamento, uma orgânica de tal maneira, que está altamente condicionado pelo partidarismo. E isto é extremamente negativo para que haja digamos, uma postura e uma iniciativas legislativas genuínas da própria Assembleia da República.
Era Venâncio Mondlane, da Renamo, prometendo que a sua bancada vai questionar os gastos da Covid-19 neste país. Em Moçambique, continuando a falar da Covid-19, o presidente camarário de Quelimane, Manuel Araújo, diz que a resposta à Covid na sua cidade enfrenta desafios. Até agora, o município usa fundos próprios e tem o apoio de empresários. Nos mercados, um estudo epidemiológico concluiu que o risco de propagação é menor, mas preocupação maior é nos transportes públicos, diz Manuel de Araújo.
Temos um dos grandes problemas neste momento é a questão do transporte público urbano. Portanto, há muito pouco, portanto, temos, a oferta é bastante exígua e, portanto, a procura ultrapassa os meios e a oferta que existe, o que faz com que muita gente vá aglomerada nos autocarros e nos transportes públicos, e isso, portanto, anula de alguma forma todo o esforço que nós temos feito noutras áreas, portanto, mas é um assunto que está um pouco acima daquilo que são as nossas capacidades. Mas temos estado a interagir com outras entidades no sentido de tentarmos encontrar soluções para esta problemática. Há uma outra lição que nós aprendemos deste processo, que foi a cooperação e o espírito voluntário que o setor empresarial da Zambésia teve, portanto, através da Associação Comercial e Industrial da Zambésia. Portanto, esta associação organizou-se, formou, portanto, pediu apoio às entidades da saúde, formou alguns ativistas e, portanto, vieram a trabalhar com o Conselho Municipal nos mercados e outros locais de grande concentração da população, como as paragens de autocarro. Portanto, é uma lição bastante positiva e eu penso que é algo que pode ser replicado noutras cidades, noutras urbes.
Manuel Araújo diz que gostaria de obter mais apoio estatal para responder à Covid-19 em Climane.
Portanto, entanto que Conselho Municipal, não recebemos nenhum apoio, quer em termos de material de proteção, digo, apoio da parte do governo, não é? Esperávamos alguma assistência, quer financeira ou mesmo em termos de meios, para que nós possamos, de facto, implementar as decisões que foram tomadas pelo, portanto, nos vários decretos e pelo Conselho Científico e pelo governo. Portanto, para nós é um ponto de interrogação, é uma dúvida, porque, bom, o ano passado nós ainda podíamos compreender, mas este ano foi aprovado um novo orçamento de Estado que contava com esta crise. Esperávamos que houvesse um pacote especial para potenciar e capacitar os municípios no sentido de poderem levar a cabo ações mais robustas. Portanto, tudo o que nós fizemos até hoje foi com fundos locais, foram iniciativas locais. Portanto, eu penso que é uma observação que gostaria de fazer chegar às entidades, no sentido de que é importante e é imperioso e é urgente que o Governo Central, portanto, descentralize alguns recursos para que os municípios e os governos locais possam levar a cabo as recomendações feitas.
Era Manuel de Araújo, o presidente camarário de Climane, capital da Zambésia, uma província com 287 casos da Covid, dos cerca de 18 mil que Moçambique que tem neste momento. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O ataque aéreo dos Estados Unidos contra uma base de uma milícia pro-Irão na província de Deir ez-Zor, perto da fronteira da Síria com o Iraque, matou pelo menos 22 membros das Forças de Mobilização Popular, que reúnem vários grupos apoiados pelo Irão, entre eles o Kateb Hezbollah, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Rami Abdelrahman, diretor daquela organização não-governamental com sede no Reino Unido, acrescentou que os ataques destruíram 3 caminhões de munições. O bombardeamento, efetuado às 18 horas de quinta-feira, dia 25, no horário dos Estados Unidos, terá destruído também um carregamento de armas que acabava de cruzar a fronteira com o Iraque, na zona de Abu Kamal, segundo disse uma fonte que pediu anonimato à Associated Press. O governo americano não confirmou o número de mortes. Este foi o primeiro ataque militar autorizado pelo presidente Joe Biden desde que tomou posse a 20 de janeiro deste ano. O Pentágono disse que o ataque foi uma retaliação ao outro que matou um militar estrangeiro de uma empresa privada que trabalhava para os Estados Unidos e feriu um membro do serviço militar americano e outras tropas da coligação no Iraque a 15 de fevereiro. Há 3 anos, o grupo radical islâmico Boko Haram sequestrou 110 meninas numa escola em Dapchi, na Nigéria. Desde então, uma de nome Leia Saribo permanece em cativeiro. Os pais continuam esperançosos de que ela seja colocada em liberdade, mas dizem que o governo não faz nada para a libertar. Álvaro do Gerandrate.
A 19 de fevereiro de 2018, os combatentes do Boko Haram sequestraram 110 meninas nos seus quartos na Escola de Técnica e Ciência para Meninas, em Dapchi, no estado de Yoke, na Nigéria. Um mês depois, o governo negociou a libertação da maioria das meninas, mas uma ficou para trás. O nome dela é Lia Sharibu, uma estudante cristã de 14 anos à época. Uma das meninas libertadas disse que o Boko Haram a impediu de sair porque ela se recusou a se converter ao Islã. A mãe de Lia diz esperar pelo cumprimento da promessa feita pelo governo do presidente Muhammadu Buhari em relação à libertação da filha.
Das 110 meninas raptadas, só a minha filha não foi libertada, porque ele não adotou os mesmos meios que usou para obter a libertação das outras para também libertar a minha filha. Eles negociaram a libertação dos sequestrados no estado de Katsina, porque não negociaram a libertação da minha filha, apenas uma menina.
O especialista em segurança Lionel Rawlings diz que o governo está preso num beco sem saída quando se trata de resgatar Lia.
The only way though they can do that is by offering money, because we can't go.
A única maneira de fazer isso é oferecer dinheiro, porque não se pode invadir a floresta de Sambisa para um resgate violento. Então, há que oferecer dinheiro em troca dela ou trocá-la por alguns presos. O problema é que se o governo pagar pela libertação de Leo, os pais de filhos sequestrados pelo Boko Haram, que também estão detidos em Sambisa, perguntarão: e nós?
And the Sambisa, they would ask, well, what about me?
Relatos de 2019 dão conta que Lia deu à luz um menino no cativeiro. Mas o pai diz que não é verdade. Ele agora apela ao presidente Buhari para garantir o regresso seguro da filha.
He has promised several times to the family.
Ele prometeu várias vezes à família, prometeu à nação, prometeu ao mundo inteiro que a sua administração faria o possível para que a minha filha volte para casa em segurança. Então eu imploro que ele seja um pai, um avô, para fazer o possível para que a minha filha volte para casa em segurança. Por favor, estou a implorar.
O presidente Muhammadu Buhari disse em 2019 que o seu governo garantiria a libertação de todas as pessoas sequestradas pelo Boko Haram e por outros grupos terroristas em todo o país. Mas acredita-se que apenas o Boko Haram mantenha mais de 100 prisioneiros em cativeiro, incluindo algumas das meninas de Chibok que o grupo sequestrou há 7 anos.
E caminhando para o final, o desporto novamente, João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Taça das Nações de Sub-20. Hoje vamos ficar a conhecer mais dois semifinalistas. Frente a frente temos Marrocos-Tunísia e depois República Centro-Africana contra a Gâmbia. Marrocos terminou no topo do seu grupo com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate. A Tunísia foi um dos dois melhores terceiros classificados, com uma vitória, um empate e uma derrota. República Centro-Africana ficou em segundo lugar no seu grupo, também com uma vitória, um empate e uma derrota. A Gâmbia em segundo lugar no seu grupo, também com a mesma receita, uma vitória, um empate e uma derrota. Ontem os Camarões eram os favoritos frente ao Ghana. Os Camarões eram a única equipa que tinha chegado aos quartos de final só com vitórias. É, não se pode ganhar todas. Ontem Camarões perderam nos penaltis, depois da partida terminar empatada a um golo. Também os penaltis foi quem decidiu o jogo entre o Burkina Faso e o Uganda. E quem passou foi o Uganda. O jogo tinha terminado empatado a 0 golos. Nas meias-finais vamos ter Ghana-Uganda e os vencedores dos jogos de hoje. A final é no próximo dia 6. É, vão ter tempo para descansar. Ontem, na Liga Europa, duas equipas portuguesas foram à vida. Benfica perdeu com o Arsenal por 3-2. Na primeira mão empata um golo. Bye, bye, Benfica. Braga perdeu com o Roma por 3-1. Tinha perdido a primeira mão por 2-0. Tarefa fácil para a equipa italiana. Arrivederci. Tchau, tchau, Braga. A salientar ontem a eliminação do Leicester de Inglaterra, que perdeu com o Slavia de Praga por 2-0. Tinha empatado a primeira mão a 0 golos, era favorito, mas favorito não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os três primeiros da Conferência Leste estiveram em ação e ganharam. Em primeiro está o Philadelphia, que bateu o Dallas 111-97. Em segundo está o Brooklyn, que deu cabazada grande, monumental ao Orlando Magic, 129-92. É, que grande sova surra. Em terceiro lugar está o Milwaukee Bucks, que bateu o New Orleans por 129-125. A salientar ontem a derrota do segundo classificado da Conferência Leste, o Los Angeles Clippers, que apanhou também uma sova, uma cabazada, frente ao Memphis, 122-94. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizard, viajou. Viagem grande. Saiu aqui de Washington. Foi até Denver, no Colorado. É, e ganhou. 112-110.
Assim, amigos, chegamos ao final da nossa segunda parte da emissão vespertina. Destaques: 22 combatentes de grupo apoiado pelo Irão mortos em ataque americano na Síria. A Amnistia Internacional diz que forças da Eritreia massacraram centenas de civis em Tigray. E mais de 300 raparigas raptadas numa escola na Nigéria. Estiveram em sua companhia na produção Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel na edição e apresentação. continuação de Boa Escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, ataque americano mata 22 combatentes de milícia apoiada pelo Irão na Síria. A Amnistia Internacional diz que forças da Eritreia massacraram centenas de civis na província do Tigray. E mais de 300 raparigas são raptadas de uma escola na Nigéria. Voz da América, sexta-feira, é dia da rubrica semanal Artes. Mais à frente, a Manche Miguel vai falar com Chico Matada, artista de afrojazz moçambicano residente na Finlândia, que sonha expor o seu país ao mundo. Mas por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embaló completa amanhã um ano no cargo. Na altura da posse, classificou a cerimónia de simbólica. Um ano depois, os cidadãos guineenses opinam. Lassana Kassamá.
Entre muitas promessas ao desenvolvimento e garantir a estabilidade política e governativa, a Voz da América colocou o seu microfone à disposição dos guineenses para avaliar um ano do mandato do El Mokhtar Sissoko Embaló.
Nota-se reiteradamente a violação flagrante das leis por parte do Presidente da República.
Acho que o Presidente tem que rever as suas atitudes.
Houve muitas perseguições, muitas torturas, houve sequestro dos deputados.
Tendo em conta a pandemia, é difícil um pouco julgar se ele podia fazer melhor, mas para mim, ao meu ver, ele está no bom caminho.
Em análise ao primeiro aniversário do mandato do Presidente da República, ouvimos o professor veterano sindicalista guineense Luiz Nankassa.
Ele tomou o poder na base da força e continuou a mandar na base da força. Portanto, para mim, um ano em que ele exerceu o poder na Guiné-Bissau como imperador não merece nenhuma classificação positiva.
Enquanto isso, o jurista e analista político Luiz Landim trouxe as seguintes considerações sobre os 12 meses à frente da presidência da República.
Uma perspectiva de 0 para 20 dava-lhe 11. De ponto de vista de pontos fracos, ele, nesse segundo semestre, piorou alguns aspectos que não se admite num Estado de Direito. Como negativo também registra-se o facto de ter havido perseguição política.
O professor Luiz Landim Caça tem ainda outra percepção sobre o exercício da presidência do Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló.
Ele autoriza a viagem. Ele sai quando quer e volta quando quiser. Portanto, não respeita a Assembleia da República. Não respeita nenhum outro órgão do poder. Ele faz como sendo o imperador. Ele é que decide, ele é que manda, ele é que faz tudo.
quantas barbaridades foram cometidas. Até com as crianças, que pelo facto de não terem aulas, o que é que aconteceram com eles? Foram espancadas.
De novo, o jurista e analista político Luís Landim salienta alguns pontos positivos da magistratura do Presidente da República.
Como ponto forte, a aprovação do programa do governo, a aprovação do orçamento do Estado, portanto, e relance diplomático, pagamento regular de salários, investimentos diversos na reparação das vias. As nossas estradas agora estão em melhores condições.
É amanhã que o Manuel Mokhtar Sissoko Embaló completa um ano à frente da presidência guineense, até aqui marcada pela manutenção da segurança interna e uma diplomacia de múltiplas viagens, cujos resultados ficam aquém do desejado, observam analistas em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca confirmou ter recebido e que dará devida atenção a uma carta endereçada por um grupo de cidadãos que pedem uma reforma efetiva da justiça. O escritor e jurista Germano Almeida, um dos promotores da iniciativa, diz que a situação é insustentável e não decorre do mediático julgamento atual do advogado Amadeu Oliveira, que tem feito duras críticas ao sistema, mas reflete o sentir dos cidadãos. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. E hoje, Chico Matada, artista de afrojazz moçambicano, residente na Finlândia, que sonha em expor o seu país ao mundo, é o convidado. Ele conversa com o Amancio Miguel.
Artes e Letras aqui na Voz da América, hoje com o jovem baterista moçambicano Chico Matada. Ele saiu de Maputo, onde nasceu, faz mais de 15 anos. Passou por Joanesburgo, na África do Sul, Copenhaga, na Dinamarca, e hoje está em Helsinki, a capital da Finlândia. Tem um disco intitulado Reflections e passa o tempo entre estudos e atuações. A música era uma paixão escondida na sua adolescência, no bairro da Machaquene.
Estava no desporto, que era futebol, era tudo sobre futebol. Então eu achei que eu estava mais inclinado no futebol, mas eu descobri que eu não tinha talento. Eu podia jogar como outros meninos podiam jogar, mas eu não tinha talento naquilo. E o que aconteceu aí no bairro, que havia muito talento. Eu não sei se eu posso mencionar isso, mas haviam criminosos, haviam desportistas, haviam acadêmicos, artistas. A mim, tu podias se inserir em qualquer área que tu quisesse. Mas o que aconteceu comigo é que, enquanto eu vivia ali, e de uma outra maneira, acho que intuitivamente eu sabia que eu não pertenço nessa situação de futebol ou de desporto, mas na minha família era uma força. Tu tinhas que fazer isso. Tu tinhas que fazer, ou vais à escola, ou vais à igreja, ou seja lá como tu escolher. Mas música não era uma das coisas que os meus parentes ou a minha família podia estar ali para apoiar. Então, o que acontece é que, dada uma altura, eu decidi, eu já não quero ir mais à escola, eu já não quero fazer isso, porque eu não vejo o futuro. Eu não consegui como me adaptar na escola. Eu não via futuro para mim. Isso eu não sei se faz sentido, mas eu não via que isso fazia sentido para mim, eu continuar a ir à escola e sem saber o que é de fazer contigo. Então, eu decidi um dia, eu disse, olha, eu já não quero ir à escola, eu não sei o que é de fazer com a minha vida, mas eu não sinto com isso. E o que aconteceu, eu decidi ir aí juntar-me a um grupo de cultura em Maputo. E quando eu comecei a descobrir, eu gosto disso aqui. Eu acho que é aqui onde eu vou continuar e vou me dedicar, eu vou pôr toda a minha energia em dedicar a minha vida.
A ideia de seguir a música foi rejeitada pela mãe. Foi daí que, ao completar 19 anos de idade, Chico Matada decidiu atravessar a fronteira. Na sua mala, muitas ideias e uma boa dose de ingenuidade. A África do Sul, concretamente a cidade de Johannesburg, onde os moçambicanos muitas vezes recorrem para materializar sonhos, era o seu destino.
Eu tenho que ver no teu programa, mas eu entrei no país ilegalmente. Eu tive que andar toda noite sem saber para onde que ia. E, yeah, tinha um medo, mas também havia uma fé, porque eu não sabia para onde que eu ia. Pulei montanhas sozinho, sem saber para onde que ia, assim como eu digo. Pulei montanhas, pulei rio, havia um rio, eu tinha que ir sozinho, sem saber. Eu entrei, estava aí numa mata a andar. E durante essa caminhada, alguém apareceu de repente da mata e começou a gritar: "Hey, filme sozinho. Para onde é que tu vais?" Eu disse: "Eu vou para Joburg." Eu disse: "Pá, quanto tempo leva para Joburg caminhada? Você está maluco? Você sabe onde é que é Joburg? Isso vai te levar semanas ou meses para você chegar." Eu disse: "Eu não sei." Então ele quer me chamar. Eu disse: "Não, opta. Venha lá para minha casa. Vais dormir, amanhã vais pedir boleia para ti, tu vais ir para lá, ok?" Olha, eu tinha meu medo, na altura, eu tinha meu medo. Eu disse: "Eu não conheço essa pessoa, quem sabe, pá, ele pode me matar ou pode fazer uma coisa má comigo." Mas na altura eu tive a fé, olha lá, eu já estou aqui, eu já não tenho nada a perder. De uma ou de outra maneira eu acreditei e fui com ele, fui para a casa dele, onde eles me receberam bem naquela noite, ali, deram-me comida. E era filho para dormir, embora eu não dormia, porque eu estava pensando que, bom, já, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas, em resumo, foi o que aconteceu. E daí, cheguei na África do Sul e com esse sonho, digo: "Olha, eu quero estudar, eu quero me estabelecer." E quando cheguei ali, também os meus sonhos mudaram um bocadinho. Eu disse: "Bom, lá daqui eu quero sair, quero ir para Europa ou quero ir para América para conseguir, para aperfeiçoar a minha profissão como músico e continuar a estudar." Então, yeah, isso foi o que aconteceu.
O Chico Matada diz que também gosta do movimento Rastafari e também teve a ajuda desses homens na África do Sul que seguem este movimento, mas na sua música eu vejo nuances de jazz, algumas referências de música de Moçambique. Esta escolha do jazz, que é uma boa mania dos moçambicanos, já vem com ela de muito tempo?
Não, já vinha de muito tempo. O mundo de Rastafari, assim, não tem a ver. Isso foi uma experiência pessoal daquilo que eles me ensinaram. Eu nem estou naquela filosofia, mas daquilo que eu aprendi com eles, com pessoas. Porque é o primeiro grupo que eles me introduziram sobre como o sistema do mundo funciona. Então, é uma coisa que eu venero como pessoa. Quer dizer, não porque eu pertenço àquele grupo ali, ou não, mas abriu a minha vista. Eles me ensinaram a ler as coisas, ver de uma maneira, ter uma perspectiva diferente sobre uma situação. Saber pensar por mim mesmo. Eu não sou aquilo que eu ouço, seja no noticiário, ou com pessoas, ou seja com quem, mas saber pensar por mim mesmo. Então, é mais por aí. Então, jazz é uma coisa que eu já tinha, acho que desde casa, música improvisada, assim dizendo. Era uma coisa que eu já tinha comigo e eu queria fazer. Então, é uma das coisas que me induziram a querer ir a estudar música, porque eu queria entender como é que as pessoas escrevem essas pautas, porque eu não sabia como é que as pessoas vão conseguir ler uma pauta, ler aquelas notas, como é que isso tudo funciona. Então, aquilo para mim era um mistério. Então, eu queria desvendar aquele mistério para mim, de saber sentar, escrever para alguém também, ver o que é isto. Então, foi mais por aí que me levou a uma educação acadêmica na música. Mas em termos de jazz, em termos de música, é da expressão que eu possa trazer para as pessoas, sabe? E porque, olha, jazz como música permite que tu te expressares a ti mesmo. Sabe? Não há fronteiras. É aquilo que tu
és, aquilo que tu sentes.
Interessante que o Chico Patada fala aqui do jazz não ter esta questão das fronteiras, e se calhar isto é notável no tema Song of Songs, que faz parte do seu disco Reflections.
E o que eu fiz naquela música ali foi o seguinte: eu levei um ritmo que se chama Xigupo, em Moçambique. Eu só introduzi aquela música, então convidei alguns músicos daqui. Eu disse: olha lá, clássicos, são músicos clássicos. Eu disse: eu quero que você toque um drone aqui, eu quero que você toque só com as suas cordas, só uma nota, assim. Com quem falei? Falei com. Como é que chama? A Carmen é uma cantora, ela é da Estónia, muito talentosa. Então eu falei com ela: olha lá, eu quero que tu pões uma coisa da Estónia, da tua maneira que tu vais sentir aqui. Olha, tu te expressa. Isto é muito aberto, não tem nenhuma fronteira, não tem. Te expressa. Tu tens esse espaço aqui, faz aquilo que tu quiseres fazer. E tenha alguém também de Iraque que faz alguns percussão também na música. É uma dessas músicas que muitas das vezes quando tocamos, tocamos de maneiras diferentes, porque é uma música muito aberta.
Ouvimos uma parte deste Song of Songs de Chico Matada, que traz músicos do Iraque, músicos da Estónia, de várias partes do mundo, que também dão a sua contribuição numa base que ele diz que é de Xigubo, que é uma dança guerreira do sul de Moçambique e também praticada em partes da África do Sul. Outro tema interessante deste disco, na minha ótica, é este Keep Walking, que diz Basopa Kutikirinha, que nas línguas de Moçambique, na língua ronga de Moçambique, é o mesmo que dizer cuidado, ainda podes tropeçar. Por quê?
Olha, se tens um objetivo que tu estás a lutar, olha, onde existir obstáculos, onde existir tentações na tua vida, onde existir muitas coisas que vão querer te tirar daquele caminho ali onde tu estás a querer seguir. Então, Basopo, o que quer dizer cuidado. Cuidado com esse todo barulho que vem de fora, que vai distrair o teu objetivo, o teu gol, aquilo que tu tens dentro de ti. Porque essas coisas sempre aparecem na vida, mas sempre esteja alerta para levar essas coisas aí por no lugar onde elas pertencem e sempre estando no teu objetivo. Isso não quer dizer que tens que estar isolado ou tens que estar alguém, um padre ou um monge ou whatever, mas é uma forma de saber disciplinar-te e saber seguir aquilo que tu queres. Cuidado mesmo, porque olha, há amigos, há amizades, há pessoas que sempre podem te ter. No meu caso, foi família. Nem família no geral, era a minha própria mãe. Eu disse: eu não quero que tu sejas músico, eu não quero que. Isso são coisas de marginais, essas coisas que não funcionam na vida, mas olha. Eu sabia que eu não tenho que ser um marginal. Olha, eu fiz tudo. Eu fiz a minha pequena pesquisa sobre as coisas. Eu quero ser músico, eu quero fazer. Ela não vai entender essas coisas, mas eu escolhi. Isso não vai me levar a dizer que eu vou ser músico ou um artista. Significa ser drogado, significa ser alcoólico, ou significa ser seja lá o que for.
Uhum.
É uma coisa, é uma profissão como outra.
Osbona, Shokuluku, Ungaliko, and say, I think I'm a taconeta chairman.
Matada, jovem músico moçambicano que vive neste momento em Helsinki, a capital da Finlândia, continua a fazer a música do seu país, trabalha com vários músicos de outros países, também com moçambicanos, sempre que possível, e continua também a estudar música global. Estes estudos de música global, de que é que irão servir, por exemplo, para a música do teu país e a música do continente africano?
A música moçambicana não é muito conhecida. E eu quando uso, ou eu explico a eles, olha, nós temos muitos ritmos, temos uma cultura rica em Moçambique, olha, que eles não percebiam. Eles já começaram a perceber, porque eles conseguem apanhar na minha música, e eu explico, porque eles que eu fiz é isto. Na minha tese, naquela defesa que eu hei de fazer, naquilo que eu estou a estudar, olha, eu vou aplicar, porque aqui vamos ter como é que chamam isso aqui? A field study. Então, eu vou ter que viajar e fazer trabalho de pesquisa. E quando eu escolho, eu vou para casa, vou pesquisar os ritmos do meu país e como traduzir esses ritmos, como trazer e apresentar esses ritmos a um povo ocidental. Porque, então, eu acho que isso é uma oportunidade para mim, mas não só para mim, mas talvez para o país em geral, de exportar a cultura do nosso país. E não estou a falar de uma cultura popular, não estou a falar de uma cultura indígena, de sítios escondidos que existem lá, que estão talvez em vias de extinção, porque, olha, as coisas estão a mudar. Então, se não há alguém, ou uma instituição, ou um processo, ou seja lá o que for, alguém que vai sentar e investigar e pesquisar essas coisas. Olha, daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe, alguma dessas coisas já não vão existir mais. Então, eu acho que eu estou a usar isso como uma oportunidade, como um recurso que vai me ajudar eu a poder preservar certa parte da cultura moçambicana. Então, é por isso que o curso que eu estou a fazer, esse programa que eu estou a fazer de Global Music, além desse, o networking que eu gosto de poder ter e aprender novas culturas, aprender com as pessoas, mas de eu poder trazer ou de eu poder contribuir a minha cultura com eles, o trabalho. Você vê?
Ok. O Chico Matada tem este disco Reflections. Quais são os caminhos para frente? O que é que vem?
Comecei também alguns projetos meus, além desse meu quarteto, onde eu para tentar escrever música para filme e vamos ver como é que vai ser cada essa toda a situação que está a acontecer agora, fazer alguns documentários que estou a fazer. Então tenho escrito algumas músicas para documentários e para filmes. Então vamos lá ver como é que as coisas vão funcionar até lá, porque as coisas diminuíram agora. Havia alguns contratos, havia algumas expectativas, mas depois dessa toda a situação da pandemia, então tivemos que diminuir todas as atividades. Mas além disso, eu não sei se tenho que dizer isso, acho ali eu não sei se eles vão me perdoar por isso, mas eu acho que é melhor eu dizer, eu e o Nelo e Zildo, somos moçambicanos. Eu estou vivendo aqui em Helsinki, o Zildo está vivendo em Dinamarca e o Nelo está vivendo em Zurique. Conhecemos na África do Sul. Já tocamos em Moçambique, fomos para a África do Sul juntos, tocamos e depois chegamos aqui, tocamos um bocadinho e cada pessoa foi diferente. Então estamos a começar um novo projeto, estamos ainda a decidir como é que vai indo. Mas esses são os projetos que eu estou a trabalhar com eles. Além dos meus estúdios e dos meus... Além dos meus estudos, essa é uma coisa que estou mais dedicado com ele. Que tenho
posto muita energia e dedicação.
E assim tivemos a conversa com Chico Matada, jovem baterista moçambicano, residente em Helsínquia, na Finlândia. Maiano Bartolomeu e Amancio Miguel dizem adeus e o tema é Playground.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse hoje que pelo menos 22 combatentes de uma milícia xiita foram mortos num ataque da Força Aérea Americana contra forças apoiadas pelo Irão, na Síria. O presidente Joe Biden autorizou a operação em retaliação contra um ataque contra forças americanas e pessoal da coligação internacional no Iraque. O Pentágono disse que vários complexos foram destruídos no ataque, o primeiro aprovado pelo presidente Biden desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Os alvos estavam situados na fronteira entre a Síria e o Iraque e são usados pelas milícias Kataib Hezbollah e Kataib al-Shuhada, apoiadas pelo Irão. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os ataques causaram a morte de 22 combatentes e tinham destruído 3 caminhões carregados de munições. A Síria condenou os ataques, que descreveu de cobardes e de um indício negativo do novo governo americano do presidente Joe Biden. Os Kataib Hezbollah negaram qualquer envolvimento recente no ataque a instalações americanas no Iraque, mas o secretário de Defesa Lloyd Austin disse a jornalistas estar totalmente confiante nos alvos escolhidos. A Amnistia Internacional disse que soldados da Eritreia assassinaram sistematicamente muitas centenas de pessoas, na esmagadora maioria homens, num massacre em novembro na cidade de Aksum, na Etiópia. O diretor da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, Daniel Bekele, nomeado pelo governo etíope, disse que o relatório deve ser visto com seriedade porque a própria comissão possui resultados preliminares que indicam a morte de um número indeterminado de pessoas por soldados eritreus. Aksum está situada na região de Tigré, que foi alvo de uma ofensiva militar de tropas governamentais etíopes contra forças do Exército Popular de Libertação de Tigré. A Eritreia negou no passado qualquer envolvimento no conflito, mas o relatório da Amnistia Internacional descreve soldados europeus a fuzilarem indiscriminadamente pessoas durante um período de 24 horas, particularmente homens e jovens de sexo masculino. O massacre, disse a Amnistia, foi levado a cabo em retaliação contra um ataque por forças locais contra soldados eritreus. A região de Tigré continua praticamente isolada, não sendo permitido o acesso. O governo etíope disse que a Comissão de Direitos Humanos está a investigar a alegação em colaboração com peritos internacionais. Homens armados não identificados raptaram 317 raparigas de uma escola secundária no estado de Zamfara, a noroeste da Nigéria. O segundo rapto em pouco mais de uma semana. O rapto foi confirmado por fontes oficiais locais e também pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O estado de Zamfara tem sido alvo de ataques e raptos por grupos armados que depois exigem resgates para a libertação de reféns. Na semana passada, num outro estado do centro-norte do país, o estado do Niger, homens armados mataram um estudante e raptaram 42 pessoas, incluindo 27 estudantes.
E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América, a partir de Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. 24 sobre 24. voaportugues.com. This program has